programa Edson.
Cara de o iluminado. Só falta o machado na mão. Dando na cabeça, pra ver se entra na cabeça de um povo aí alguma informação. Tem que abrir no meio que nem nós. Não é nós, é nós, tá? Abrir que nem nós. Nós. Enfiar alguma coisa dentro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa Red Zone daqueles tinindo. Porque o negócio hoje tá brabo. Brabo, brabo. Brabo. Tá dose. Né? Não importa onde esteja, o importante é que você tá aqui de novo com esses dois malucos para vocês verem como tem gente espalha pelo mundo, né? Sempre vai ter um Zé Ruela vendendo fumaça e cinco querendo comprar.
É só embalar direitinho.
E tem uma boa história para contar. Valeu, galera! Aqui do meu lado, quem tá?
Fernando Amati, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, educativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez, que hoje tem bastante.
O negócio tá bom, cara. Bom, a frase da semana é fudeu, né? Não tem?
É.
É aquele negócio, tá caindo pé de cabra do céu, sabe? Aí você resolve, se você quer levantar o traseiro para cair em outro lugar, fica com a cabeça lá para espetar, usar um guarda-chuva de ferro, sei lá, você que se vira. Antes da gente começar as desgraças semanais, a gente tem dois pontos que é importante falar aqui. Primeiro, a gente queria agradecer mais uma vez toda a organização do CERT-BR, que segunda e terça-feira organizaram o 11º Fórum do Brasil. É quarta também, porque tem a parte de workshop na quarta-feira, verdade. E é o 11º Fórum do Brasil de CERTs. Aí você fala assim, porra, mas é de CERT? Por que que eu vou lá? Eu não trabalho com CERT? Pois é, então, essas narrow minds, memórias reduzidas que podem gerar problemas para a sua carreira e para o seu conhecimento profissional. Porque lá, além de ter pessoas muito capacitadas como nós, né, como nós, que podem lá estar e bater um papo com vocês, tem outras muito capacitadas lá.
Pô, tem... tinha muita gente boa lá. Tinha muita gente boa.
Tinha. Tá? Uma rotatividade de 750 mil pessoas por dia.
Não, 750 pessoas, não mil, não cabe.
750 a mil pessoas por dia.
Poxa vida, você me assustou agora. Eu falei, 750 mil, nós vamos lotar um estádio de futebol todo
mundo. Não, entre 750 e mil pessoas por dia. Por que que a gente fala entre 750 mil? Porque tem pessoas que atendem algumas palestras pela manhã e não pode estar presente à tarde porque estão trabalhando. Não é todo mundo que tem a disponibilidade para ficar os 3 dias lá na cápsula do amor, né? Aprendendo e tendo bons ensinamentos. Aí você fala, tudo é bom? Sim, porque de tudo você tira um pouco de bom, né? Tem pessoas da BIM, tem pessoas de todos esses órgãos do governo que você possa imaginar, e não só do Brasil, né? Tem muita empresa particular, tem órgãos que são estatais. Tem muita gente boa que pode trocar informação e você aprende muito. Então, assim, se você não se organizou ainda, pense um pouquinho e prepare-se. Ano que vem tem de novo.
Ale, né? Eu acho que tem um problema primordial aí. O evento é de graça e tem gente que não vai. Esse é o problema. O evento é um evento de graça. O evento é um evento excelente. Tá? A gente costuma falar... Eu adoro essa frase, o crime organizado e a segurança não. Se você acha que resolver a segurança da sua empresa ou de qualquer empresa que você vá trabalhar, né? Só no seu mundinho, na sua casa, se você se acha, então só repita a frase: o crime organizado, a segurança não. Tá? Então,
cara, você tem oportunidade.
Lá você vê, desculpa, Lê, você vê o compartilhamento de informação, entendeu? É esse que é o ponto. É tanto nas palestras quanto depois. Você sai para o coffee break, sai na hora do almoço, as pessoas estão lá. É só você chegar lá, né? Chega numa rodinha, dá uma cotoveladinha aí e começa a participar, a conversar junto. Senta na mesa com outras pessoas, conhece pessoas novas, entendeu? Acha alguém que você conheça, ou talvez que alguém que você ache que você conheça, né? Senta na mesa ali e ganha um amigo novo. Né?
Lá fora são mesas redondas com 10 cadeiras. Então você pensa uma mesa redonda, 10 pessoas trocando ideias e falando sobre situações que nós trabalhamos e vivenciamos o dia a dia. Então a troca de informação é incrível. Você descobre coisas novas, você descobre situações que não estão nos jornais, não estão nos meios comuns de comunicação. Você conhece pessoas que vão te direcionar a outras pessoas que você fala: caramba, esse cara faz isso. Né? Você pode chegar no coronel do exército e falar que nem eu.
Não.
Né? Você chega no coronel do exército e você, é onde você pode, que ele não está de farda, né? Aí você dá um tapão nas costas do cara e fala um monte de merda na orelha dele e ele dá risada e troca ideia com você. Isso é um negócio, cara, que não tem preço. Detalhe, além de ser de graça, tem 3 cafés durante o dia, água e café o dia todo, almoço, happy hour, tudo incluso. E o workshop é maravilhoso também. Então, gente, as pessoas precisam se organizar, as pessoas precisam dar valor a quem trabalha direito. A CERT-BR tem algumas situações que eu e o Fernando já brigamos com eles. Não é brigar, a nossa briga é por uma coisa boa em comum. Então a gente discute situações que podem ser boas para outras pessoas, porque eles têm tudo do Brasil passar na mão deles. Né? Então, assim, se eles falam assim: ó, vou deixar esse slot aqui durante uma semana para vocês brincar, ia ser uma delícia. Né? Mas a gente entende que existe muita coisa envolvida em termos de sigilo, segurança, e é um evento muito bacana. Esse é o primeiro que a gente tem que falar. Qual que é o nome da moça mesmo, os dois casal?
Klaus e Cristina.
Sensacionais, tá? Vale a pena. Então, obrigado, CERT-BR, mais uma vez. E a organização é tão grande que no mesmo dia que termina o evento, você recebe o certificado. É assustador. É louco isso aí. Você já...
Eu acho que foi isso que você falou. Em termos de organização, você chega, né? Você fala seu nome, a pessoa te acha no computador, te imprime seu crachá na hora, entendeu? E pronto, por favor, senhor, já entra para brincadeira aqui, né? Para brincadeira não, mas para o evento. Quer ficar do lado de fora conversando, cara? Eu posso falar que eu assisti, sei lá, poucas palestras. Ou quase nada, mas o networking que eu fiz, os contatos que eu queria fazer, eu acho que valeram tudo, cada minuto que eu estive lá dentro, entendeu?
Impressionante. Esse ano aqui, assim, eu digo que no ano passado a gente até acompanhou mais as palestras. Esse ano aqui eu acompanhei acho que 3 palestras, o resto foi todo dedicado à conversa sobre assuntos diferentes, com pessoas, algumas que a gente já conhece, pessoas que a gente não conhecia, e uma riqueza de informação impressionante. Então, não percam. Obrigado você, André. Obrigado você, cara. E assim, né? Eu tô falando aqui agradecendo, né? Desculpa, gente. Ele fala assim: obrigado pela troca de informação. A gente tem que agradecer vocês. Cada um que está aqui é o motivo da gente estar aqui. Tá? Essa que é a verdade. Tá? Se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Essa que é a verdade. Bom, Além disso aqui, essa semana, né, está para começar um dos maiores eventos da Terra.
Semana que vem.
Não, começa agora, porque começa com Black Hat. Né? A gente tem Black Hat em Las Vegas, e na sequência vem a DEFCON. É outro lugar também que dispensa comentários. Né? Só existe uma coisa que pode ser levada adiante. É o exemplo de troca de informação, só que aí é nível mundial, cara. Não tem o que falar. Fernando, você já até palestrou lá. O que você tem a dizer daquilo? Não é um negócio absurdo?
Porra. Cara, a gente tem... Eu vou começar com um passo atrás, tá? É possível para todo mundo, ponto, tá? Eu já conversei com pessoas que vieram, eu nunca vou no evento, eu não posso ir. Eu falei, pô, mas por quê? Porque a pessoa falou, eu não falo inglês, eu não tenho passaporte, eu não tenho visto. Cara, as três coisas dependiam só dela, entendeu? Você fala que você quer ir num evento desse, tá? Ah, custa caro. Caro para mim é aquilo que você não planejou. Se você falar o inglês, tiver o passaporte, tiver o visto, sim, você consegue se planejar e ir nesse tipo de evento, né? Como é que funciona? Começa no sábado os treinamentos da Black Hat, então sábado e domingo, segunda e terça, tem treinamentos de 4 dias, tem treinamento de 2 dias, esses treinamentos Black Hat é paga, tá? Muito bem pago, e daí, logo depois, tem os 2 dias de Black Hat de palestra, e depois tem os dias de DEFCON. A DEFCON acaba no domingo, dia 14. Existe
dia
um...
13, dia 13.
Dia 13, desculpa, isso mesmo. Domingo, dia 13. Existe um grande detalhe brasileiro, que é a DEFCON e a Black Hat, eles acontecem sempre última semana de julho, primeira semana de agosto, né? Dentre essa área aí. E no Brasil, geralmente, coincide com o Dia dos Pais. Então, tem muita gente que não vai ou volta antes do evento, né? Por causa do Dia dos Pais. Detalhes à parte, mais uma vez, você tem a oportunidade de fazer troca de informações gigante, gigante, gigante. Fazer amigos em qualquer lugar do mundo. Eu tenho uma paixão especial pela DEFCON, tá? Porque na DEFCON, todo mundo é humano. Não interessa se o seu crachá está escrito humano. Não interessa se você é o dono da empresa, se você é o CIO, CFO, ou invente a sigla que você quiser. Essa sigla você pode vir, querer,
vale
mostrar exatamente e arrotar para outras pessoas. Na DEFCON, você vai ser humano. Vai estar todo mundo de bermuda e camiseta lá. Se você for de paletó, você vai ser só o ET que vai aparecer lá. Fora os outros, né? Os normais, né? Você vai ser só o cara diferente. Que eu acho que ninguém tem interesse nisso daí. Fora isso, uma situação muito parecida com isso que o Ale falou, que a gente viu no evento do CERT. Né? A DEFCON é paga, mas ela não é tão cara quanto a Black Hat. Tá? Mas também, nada é impossível de se fazer. E você tem o que eles chamam de villages, né? Seriam salas com assuntos específicos. Então, a village do car hacking. Só tem o Tesla lá, tem o Capture the Flag em cima de um carro de verdade para você ir lá. A village do Voting, a village como é que chama? Coisa hospitalar, tá? Aeroespacial, o lockpicking, Blue Team, Red Team.
Só CTF, tem tudo, cara.
Exato. Então, é assim, isso porque a gente está falando do DNA, do blockchain, né? Foi onde eu palestrei lá, né? Então, você tem assuntos específicos, você pode ir para o seu assunto específico, ou você pode, né? Você tem os palcos principais, as palestras principais? Tem também, tá? Mas a DEFCON é tão variada que ela tem tantas outras coisas acontecendo em paralelo que você pode ir para a DEFCON, você pode aprender um milhão de coisas e você não assistir nenhuma palestra. Então, é assim, é muito louco você pensar que você entra numa sala onde tem equipamento hospitalar e a gente está falando de bomba de insulina, marca-passo e outros equipamentos que está escrito lá. Quer fazer seu scan? Faça seu scan. Quer invadir o equipamento? Invade. Avisa o criador do equipamento, né, o dono do produto, para que ele melhore o equipamento. Por favor, não estrague nem nossa rede, nem o equipamento, porque senão o amiguinho do seu lado não vai poder testar também. Tá? E todo mundo respeita. Tá? E todo mundo respeita. Tem as brincadeiras, tem vários outros, né, outras coisas? Tem. Mas tem esse tipo de coisa que, cara, quando a gente fala de car hacking, sei lá, todo mundo queria, né? Poxa vida, será que eu posso conectar meu computador no Tesla? Lá você pode, entendeu? Tem o Tesla lá, outros modelos de carro, mas tem esse tipo de coisa, né? Ah, eu queria aprender a soldar um fiozinho.
Tem as oficinas
de soldar, entendeu? Então, é muito legal, eu não sei explicar, entendeu? Eu acho o evento é da comunidade para a comunidade, todo mundo que trabalha no evento é voluntário, os caras não assistem palestra nenhuma, eles ficam lá organizando a fila, eles ficam lá fazendo o evento funcionar, fazendo a festa acontecer para as outras pessoas. É muito legal mesmo. Quem tiver a oportunidade, primeiramente, aprenda a falar o idioma americano, entendeu? É mais ou menos isso, Igor. É mais ou menos isso, entendeu? Entendeu? E daí, assim, principalmente para nós brasileiros, a área de venda de produto lá, ela não é muito grande, mas ela tem produtos para vender que para nós brasileiros é muito difícil de você achar. Então, você tem todos os produtos da Hack 5, por exemplo, sendo vendidos lá, né? Ia chegar lá, sei lá, comprou, pagou, pronto, foi embora, e um abraço. Tem todas as coisas, sei lá, muitas outras coisas anormais que acontecem por lá. Tem programação 24 horas rodando. Tem música, tem filme, tem show, tem muita coisa boa, tá? Tem que sair da casinha, né?
Tem ressaca,
isso tem também. E o outro lance é assim, custa caro? Não sei. Quanto vocês investem em vocês mesmos e na carreira de vocês? Tem também. Muito. E assim, cara, se você olhar, Henrique, se você olhar a previsão do tempo para Las Vegas, entendeu? Tá fazendo de 42 graus para cima. Então, cara, é muito líquido e muito protetor solar, entendeu? Porque ficar andando na rua é cansativo, né? Mas eu acho que vale a pena. É um evento que quem tiver a oportunidade de ir, não interessa como, tá? Vá pelo menos uma vez na vida.
É isso, gente. Essa é a nossa super introdução e não tem nada a ver com a frase da semana, porque a frase da semana fodeu para o que nós vamos falar agora. O que nós acabamos de fazer de introdução falando da CertBR, da DEFCON e Black Hat é para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha mesmo, com o comichão no bolso, com a coceira na testa e tem que ir, vai dar certo. Beleza? Então agora vamos aos nossos elucubrações dos incompetentes. Opa, não pode falar isso, né? Não pode falar dos incompetentes.
Não pode.
Não pode, né? Vamos falar assim, tá bom, vamos ver deleites de siso. Bacana. Hã? Acho que eu achei
A vaca, né? Deleite é vaca que dá leite, né? Alguma coisa assim, né?
Sim. Malhada. Ô, moxa! Então, vamos lá. Bom, vamos já começar as coisas bacanas, com uma notícia que assusta. Os caras fizeram um levantamento, né? A A IBM, né, cara? A IBM adora fazer essas coisas, né? A IBM é a rainha dos levantamentos. Só que ela nunca imagina o tanto de impacto que ela causa com essas coisas, né? Depois que ela percebe, e aí vem a bronca, porque o mercado inteiro pira, velho. Porque ninguém estava pensando em umas respostas dessas. Ela sempre solta alguma coisa. Por exemplo, está todo mundo pensando em ransomware nesse momento. Está todo mundo pensando em APIs. Está todo mundo pensando nas grandes soluções que eu tenho, aperto um botão e sai um macaquinho dentro do CPU, apertando outros botões e resolvendo as coisas com a sua super inteligência artificial. Aí a IBM sai da casinha e solta uma bomba dessa daqui. Os caras fizeram uma análise de vazamento de dados e descobriram que em 2022, todas as organizações, em termos gerais no Brasil, estavam levando 207 dias para identificar uma violação, um incidente. 207 dias para identificar no ano passado. Aí você fala assim, porra, tudo isso de tempo? Pois é. Aí em 2023, o negócio melhorou pra caramba.
Oba!
E melhoramos! De 207 dias para 204!
O cara pulou um feriado prolongado só.
O ano não era bissexto.
Ah,
cara. Cara do céu. Então quer dizer que agora, em vez de 207 dias, nós estamos levando 204 para a coisa. Mas aí vem aquilo que a gente fala aqui o tempo todo. É muita conversa fiada. É muita gente em cima do muro. É muita gente que se diz profissional de segurança, mas não quer se indispor com o amiguinho comercial. E aí gera esses problemas. Solta aquelas super frases bonitas, estamos verificando, estamos analisando, nossa equipe técnica está focada nos resultados e começa a apertar. Fica por aí? Não, vamos piorar um pouquinho. Vamos piorar um pouquinho para vocês entenderem por que nós começamos com foda. Em 2023, a organização precisa, em média, né, 73 dias para conter essas violações.
Então, eles... 204 mais 73.
Então, assim, 204 para descobrir, aí descobriu, eu levo 73 para pegar o que está acontecendo e resolver conter a violação. Pois é, em 2023. Só que aí, gente, você descobre que esses 73 dias para conter a violação agora, no ano passado, eram 70 dias. Ou seja, piorou, cara. Então, eles estão descobrindo um pouquinho mais cedo o que é o problema, só que eles não conseguem entender e resolver o problema.
Cara, é um negócio que a hora que você começa a ver esses tempos e começa a pensar nesse tipo de coisa, nesse relatório que a IBM está fazendo, é assim, a primeira coisa é, IBM não tem cliente pequeno, tá? Eu brinco, banca de jornal não é cliente da IBM, tá? Padaria não é cliente da IBM, então nós estamos falando de empresas grandes, de organizações grandes aqui, nesse estudo que a IBM fez. Nós estamos falando de grandes empresas. Quem compra serviço da IBM é uma grande empresa. E daí, a hora que você pensa que um problema, o cara levou, né, 204 dias para descobrir, 73 para conter esse tipo de problema de violação, tá ótimo, tá bom. Gastamos um ano, tá bom. Quantos problemas existem por ano, quantas violações existem por ano e como é que isso está acumulado. Porque o cara está nadando no pântano, entendeu? O cara está nadando no negócio que... Nossa senhora!
É aquela piada do cara que chega no para escolher entre o céu e o inferno. Aí o cara tá todo mundo assim, na hora que ele chega assim, na porta, das duas portas, tá o céu, o inferno, ele olha pro céu, tá um silêncio. Aí ele olha pro lado dos caras, tá o céu assim, oh, 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 emoção nada, vou pro inferno. Aí ele entra no inferno, o diabo já dá uma bica na bunda dele e cai dentro de um poço de merda até aqui. E aí, o que que acontece? Cada um que cai faz a ondinha, porque caiu na bacia. Então os caras falam, caiu o casca, pra não encher a boca de merda. Essa é a felicidade nossa, cara. Gente do céu, que coisa. Mas não é, é só Brasil, né? É, essa coisa é de Brasil. Só que aí a gente pega as coisas, para vocês não falarem só mal do nosso país, porque o nosso país tem muito erro, sim, mas é o mundo inteiro fazendo merda. Quando a gente fala de segurança da informação, tá? Tem muita coisa errada acontecendo pelo mundo inteiro e tem muita empresa que tem muita sorte, porque são tão errados e não são atacados, então a gente chega à conclusão que é pura sorte, caso do acaso. Essa é a verdade. E a gente brinca, né? Que você vai ser atacado, você só não sabe quando, né? Então, esse que é o ponto, que vai ser atacado, vai ser atacado. Até o Anquises conversando com nós no 7BR, ele falou assim, eu já estou indo além, eu estou falando quando que a gente vai ser atacado a segunda vez, que a primeira é a certeza que vem já já, entendeu? Então, é o nível que a gente tem que começar a pensar, porque as coisas estão muito diversificadas e, de novo, o crime é organizado, a gente não, que a gente está falando sempre aqui. Bom, aí lá na onde que é isso aqui? Noruega, não foi?
Noruega, cara, olha que legal, Noruega. A terra do Ahá, Alexandre.
Pois é, cara. Morgson lá, o Castelo que era o vocal do Ahá, ele tá lá naquela aposentadoria dele, na Dole Cura, para pegar graninha lá da gravadora, ele se ferrou, porque mais de 10. Foram 10 o quê? 10 cidades, não, foram. A vulnerabilidade, que é um Day Zero, acabou com uma dúzia de ministérios. Então, impactou o país inteiro, gente. Né? Agora, fala para mim: vocês acham normal uma Noruega que não mexe com ninguém, que exporta gelo, bacalhau, né, e Ahá, e está sendo atacado em 10 ministérios? A gente falou no início do ano que não tinha mais lugar seguro em nenhum lugar e que as coisas iriam piorar. Infraestrutura, governos, e está acontecendo. Cada semana que passa, a gente traz um país meio maluco aqui com um monte de problema acontecendo, um monte de situação de ataque. Aqui o caso foi em Oslo, mas afetou 10 ministérios, o país inteiro ficou ferrado, cara, ferrado, sem entender nada. E aí os caras falam, Zirudei, mas Zirudei do quê? Não está claro.
Não, não está. A notícia comenta no seguinte, né? Aparentemente, todos os ministérios usam um software terceiro, tá? Que eles não falam qual, e alguém descobriu a vulnerabilidade para esse software e saiu dando cataplasma em todo mundo, entendeu? É mais ou menos essa a história. Lembra? Semana passada a gente falou do Zimbra, tá? Não que seja o Zimbra, tá? Só um parênteses aqui, sim. Saiu a atualização para o Zimbra já. Então, se você tem o Zimbra, atualiza. Mas pensa que é o Zimbra, tem diversos órgãos do governo usando. O cara, ele entra no primeiro, entra no segundo, entra no terceiro e vai fazendo combo, né? Fez a busca certa no Google, né? Site 2 pontos, Noruega, e pau, achou todo mundo que tem o mesmo produto e saiu dando tiro para todo lado, né?
Cara, é bom a gente tocar num ponto aqui que foi... Eu detesto a palavra tendência. As pessoas insistem nisso, mas eu não vou usar a palavra tendência. Uma coisa que foi repetitiva na 7BR foram as pessoas insistirem que estão preocupadas com a prevenção. Então, se a gente pegar uma situação que estava no ano passado, onde todos estavam preocupados em detecção, agora nós vimos um cenário que as pessoas estão mostrando os órgãos públicos preocupados com a prevenção. Então, pelo menos acho que uma sementinha que eu, a Mate, deixamos no ano passado lá germinou. Porque a gente falou na cara dos negros que eles perdiam um monte de tempo fazendo gráficos bonitos e ninguém trabalhava o que tinha que ser trabalhado. Né? Então ficava nessa de detecção e gráfico e estatística. Essa vez os caras estão preocupados em criar situações e maneiras de prevenir coisas que possam vir a acontecer. Se eles começarem a assistir nosso programa, já é um grande passo, né? Porque a gente já prevê coisa pra caramba. E aí a gente pega uma situação dessa que nem da Noruega, é assustador. É assustador, porque vem crescendo, vem atacando o tempo todo, né? Eram mais de 10 ministérios, no total foram 12, e não está claro o que aconteceu. É, preocupa porque é governo, é país, envolve pessoas que não têm nada a ver com a história. Vamos ficar de olho, se descobrir mais coisas, a gente traz para vocês. Agora, para o outro lado, né? Hackers expediram alvarás falso para soltura, né? E invasão do sistema da CNU. Aí você fala assim, que porra é essa, cara? Cara, vamos pensar assim. O Alexandre Moraes, no Supremo, vai lá e fala que o cara está preso, certo? Então, o Ministério Público, ele está à frente do Ministério da Justiça, né? E ele emite um documento que faz aquela pessoa, aquele grupo, aquele miliante que os caras gostam de falar no jornal, né? Põe o cara na cadeia. Aí os caras fazem alvará fácil para soltar o cidadão. Vocês percebem como agora o crime realmente está organizado? Os peão que só ligava da cadeia e falava assim, todo português errado. Ó, a senhora pode dar aí, ó, o número do cartão para a gente verificar os dígitos, né? Que você falava, pô, isso aqui é pegadinha, né? O nego da cadeia me ligando, aquelas coisas. Pois é, eles aprenderam. Eles estão colocando gente para entender como funcionam invasões, como dibra a segurança das coisas tecnológicas e estão gerando alvará de soltura. Quando que nós vamos parar, velho? Aí chega o cara lá com alvará, tira os negros da cadeia, quando vai ver que o negócio é falso, o cara já está na rua. Como é que faz?
Então, a notícia, se você puxar pelo seu órgão, pelo maior órgão que você tem no seu corpo, que chama memória, né? A notícia ela vem do começo do ano, tá? A notícia vem do começo do ano, que no começo do ano o cara tinha entrado no sistema do governo e tinha feito um alvará de prisão para o próprio Alexandre de Moraes. E daí, eu não entendi até agora por que essa notícia deu um loop e todo mundo começou a falar disso de novo, tá? Eu não sei se foi algum outro tipo de investigação, alguma continuação no processo, né? E daí eles deixam bem claro que tinha vários criminosos que expediram os alvarás de soltura, mas a polícia não soltou nenhum. Então, eles fizeram o documento, tá? O documento falso. Você acredita? Não, então, a gente tem várias coisas nessa história. A gente tem muita coisa estranha nessa história. Primeiro, cara, a gente tem um problema muito sério se os sistemas do governo, tá, não tiverem algum tipo de múltipla autenticação. A gente está falando de governo, a gente está falando de coisa grande e de coisa séria. Então, se eles não tiverem, a gente tem um problema. Ponto. A gente começa por aí, tá? Dois, quando o cara fala assim, hackers invadiram não sei o quê... vamos parar e vamos pensar, tá? O que é mais fácil? Eu dar o acesso para alguém e alguém pegar e fazer isso daí, tá? Ou é alguém tentar invadir e a hora que o cara consegue acesso ao sistema, ele faz uma brincadeira, ele tenta prender o juiz, né, o ministro, e manda soltar outra meia dúzia de pessoa.
Aí que tá, eu acho que é o contrário. O que ficou em tom de brincadeira, onde todos estavam odiando Alexandre de Moraes, era só a maneira de fazer as coisas acontecerem para garantir a prova de contexto. Sacou? E agora os caras viram que funcionaram, falaram assim, na hora que eles menos esperar, a gente faz de novo e começa a soltar vagabundo. Concorda?
Até pode ser. Só que assim, não, do mesmo jeito que a gente não admite, né, ter uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como a gente viu no final de 2021, e a gente vai continuar repetindo isso daqui, né, que tinha no Ministério da Saúde, como é que um sistema com um poder tão grande não tem um múltiplo fator? Como é, né, na segurança da informação, a gente aprende que tem que ter separação de função, tá? Para não ter o que eles chamam de coluio. O que que é? É eu converso com o Alexandre e falo, Alexandre, vamos lá, eu faço e você encobre, tá? É exatamente a separação de função e a rotatividade da função é para impedir esse tipo de coisa. Que se o pessoal falhou na cartilha, que ninguém leu a cartilha, que ninguém sabe nem quem que é a Sean Harris, tá? Eu já sei, mas para mim faz parte do básico. Passou já. Tô mais calmo.
Sei lá. Eu acho que o cara fez uma POC e viu que deu certo. Aí na hora que interessou, que tava para sair o alvará de prisão dos companheiros, aí foi lá, companheiro out.
Então, o cara, ele pega... É difícil a gente falar, né? Porque o que o Alexandre está falando faz todo sentido. O cara pega e solta o efeito bomba de fumaça ali. Todo mundo corre para um lado, enquanto o problema está acontecendo do outro. Diz as notícias de que ninguém foi liberado. Ponto. Assim esperamos. Porém, um qualquer independente, né, tendo acesso a um sistema disso aqui, é muito problemático.
Bom, você acha que ficou ruim? Então vamos lá. A Livelo admitiu que teve um vazamento de dados de clientes. Cara, ferrou. Porque na hora que você fala de uma Livelo, que ela é um Livelo, Cielo, Alelo, tudo quanto é elos da vida e cartõezinhos que você põe, paga a sua comida, paga o seu supermercado, faz o seu cartão de crédito, tem os seus pontos, né? Faz aquelas trocas de bonificação, troca por passagem aérea. Cara, a Livelo e todas essas elos da vida estão unidas. É a mesma empresa. Tá? É Elopar. Faz parte da Elopar. Então aí eu falo para você o seguinte: como é que pode aparecer um vazamento desse, os caras admitem, e cadê aquele órgão que falou que ia começar a aplicar as multas, que era a ANPD?
Tem que olhar lá no site, né, Ale, para a gente ver o que está acontecendo lá. Assim, a notícia, ela vem de um site que chama cartõesdecrédito.me, né, e mostra o texto completo da Livelo, pedindo desculpa, atingir uma pequena parcela dos nossos clientes e tudo mais, tá? Beleza, ótimo, tudo muito bom, a historinha que eles contaram lá. A parte mais triste, eu acho que o cara, ele comenta para ele, para mim também, é assim, a Livelo é fornecedora, tá, dos pontos aqui para o Banco do Brasil e para o Bradesco. Então, peraí, você fornece um sistema para os maiores bancos do Brasil, tá? E nós estamos assim, não, vazou só um pouquinho, né? Agora, fica esperto você, porque pode ser que alguém cometa fraude. Até quem não tem ponto da Livelo recebe todo dia, tá? Seus pontos da Livelo vão expirar, entra no negócio. Eles não precisavam nem ter feito isso daqui, para os criminosos saber que Livelo tem valor e as pessoas continuam clicando lá e dando dinheiro para alguém. Agora os caras ajudam de alguma maneira? Não. Mas assim que nós detectamos... Tá bom, Livelo. Eu acho que tinha que ter dado um passo antes, né, minha querida?
Desculpa. Eles estão dando. Desde segunda-feira dessa semana, pipocou em tudo quanto é site de emprego, LinkedIn, o Java 4, estão contratando uma porrada de Red Team lá, de pessoas para montar um time de Red Team. Qualquer sênior que eles acreditam que seja sênior, porque hoje em dia o nego conta a historinha bonita e de repente convence os outros, né? Entra já ganhando 12 pau para resolver os problemas da Livelo.
O Ale, sabe o que a gente precisava fazer? A gente precisava tentar montar algum tipo de estatística vinculado à vaga, né? Porque a hora que aparece várias vagas, talvez elas estejam relacionadas não com aumento de quadro, né? Mas sim com tapar buraco por alguma coisa, com algum tipo de problema.
A gente viu isso acontecer com o Uber, a gente viu isso acontecer agora com a Livelo, a gente viu isso acontecer com o próprio governo, que ele abriu aquela possibilidade. Como é que a pessoa, quando ela nomeado, né? Nomeações. Você não tem o concurso público, mas aí o ministério daquela pasta se abastece de pessoas e profissionais através de nomeações públicas. Então, eu dou um trabalho para uma pessoa e oferto para ele um salário, né? Publico no Diário Oficial e o cara está lá empregado. Então, tem muita coisa aí que a gente poderia fazer em cima disso e eu acho válido. E tem muito buraco acontecendo nessa coisa da Livelo. Né? Eu acho que isso aqui vai pipocar mais coisa, não vai demorar muito, e a gente vai trazer para vocês ainda notícias muito bacanas para vocês verem.
Uma notícia dessa, porque esse bacana que você está falando, eu sei que vai ser triste.
E a história dos hackers lá com o British Forum de novo aparecendo, cara? Já não tinha falado há pouco tempo que tinha fechado os fóruns dos vazamentos?
Alexandre, nós estamos vivendo o dia da marmota, cara.
Tá, eu estou achando isso, porque daqui a pouco a gente vai falar dor de press.
Não vai ter hoje dor de press. Mas então, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Nós estamos na notícia 5, tem até a 11. Nós vamos ter que acelerar a porra toda, porque hoje está muito legal.
Não. Tem até a 13. A gente está falando da 11 porque a gente está sendo bonzinho.
Ah, é, cara? Putz, eu nem vi a data, mas tudo bem, tá, beleza. O que aconteceu? Já tinha vazado quem eram as pessoas que acessavam os fóruns.
Presos, inclusive foram presos, muita gente foi presa. Não,
foi, mas então, o vamos lá, vou recapitular, tá? Existem alguns fóruns, tá, que são fóruns da Deep Web. Você consegue acessar com o seu navegador normal, sem precisar de nada. É só você saber o endereço. Geralmente, eles têm uma perna na Dark Web e uma perna na outra web. Pronto. Existia um fórum que era conhecidíssimo de todo mundo, que era o Raid Fórum. E era o fórum onde tinha mais coisa para se vender. Tá? O que tinha para se vender lá? O que eles chamam de bens digitais, né? Alguma coisa assim, digital goods, tá? Então o cara tem bancos de dados, né? Nossa, a provocação chegou, tá? Tinha bancos de dados de várias empresas e as pessoas que colecionavam esses bancos de dados punham lá para vender, tá? Coisa nova. Então eles colocam lá, tenho acesso a um site do governo do país X, tenho site a uma empresa, sei lá, do tipo de alimentos do país Y, tá? Eles vendem tanto esse tipo de coisa quanto os bancos de dados direto. E não interessa como eles conseguiram esses bancos de dados. Tá lá para ser vendido. Ponto. Tá? Dito isso, então, o Raid Fórum fechou. E a hora que fecha um fórum desses, abre um espaço no mundo para
outros.
Então, apareceu um outro fórum, que é esse daqui, que é o Breached, que apareceu, né? O pessoal praticamente migrou para esse, mesmo abrindo vários outros fóruns no mesmo tempo, o pessoal migrou para esse. Só que enquanto o Raid Fóruns durou alguns anos, esse aqui durou alguns meses só, que já capotou logo depois. Os caras, os administradores foram presos, tá? E toda brincadeira. E vazou recentemente a lista de usuários com as senhas. Tá? Não sei se desse ou do outro, mas o cara foi preso. Deu notícia isso daqui. O que acontece é que nesse vazamento de agora, o cara está vendendo, tá? Os chats, as conversas das pessoas, os IPs reais das pessoas, tá? E o que é que elas estavam negociando. Tanto quem estava comprando quanto quem está vendendo.
O cara virou dedo duro, fura boa.
A notícia original falou que o FBI já tem essa informação também e já está trabalhando. Então, esse daqui é um outro que, dentro em breve, eu acredito que a gente vai ver muito mais situações, sei lá, de prisões e outras coisas relacionadas a esse fórum, a esse tipo de vazamento.
Só vai piorando, né? Mas, de outro lado, você pode ficar um pouquinho feliz. Os mineiros comedor de pão de queijo, sabe aquele que os caras ficam aqui para o mineiro no semáforo e falam: ô, mineiro, quanto custa essa rodinha? Lembra aquela história? Então, os mineiros, né, a Justiça Mineira em BH, eles entraram com uma ação contra a Meta, processando os caras por vazamento de dados e problemas de disclosure information, né? Vazamento de informação, que está processando a Meta, cara, em 20 milhões, cara. Foram 20 milhões, deixa eu ver se é isso mesmo.
É, eu acho que o número é esse mesmo, o número é esse mesmo. Tá aí, 20 milhões de reais, 20 milhões de reais.
20 milhões de reais. Então, assim, o que que acontece? As pessoas podem garantir que naquele período estavam online, que possam ter sido impactadas, e o cara pode ganhar até 5 mil reais para botar no bolso de indenização. É lógico que cabe recurso, a Meta está dizendo que ainda não foi oficialmente avisada, que não está preparada, que não sabe qual que é o impacto. Mas, meu amigo, os caras seguiram o que ocorreu na Europa. Na França a gente já noticiou isso, em UK a gente já noticiou isso, e lá as coisas aconteceram. É óbvio que a jurisprudência internacional, jurisprudência o que é? Quando uma sentença passa a ser padrão para outras pessoas. Isso não quer dizer que vai acontecer além mar, né? Porque os caras aconteceu na Europa, vai acontecer aqui também. E são países diferentes, que a França está na União Europeia, a Inglaterra não está mais, aconteceu nos dois, aconteceu na Irlanda também, na Itália, e agora está acontecendo aqui no Brasil. Isso vai dar pano para manga, meu amigo, tá? Então, existe, se você procurar na internet, vocês vão encontrar inclusive sites que explica onde você verifica as informações para ver se você teve seus dados vazados ou não.
É, a gente tem duas situações aqui, Ale. Eles falam de um vazamento geral que aconteceu, né? Que aconteceu tanto no, sei lá, WhatsApp,
Tudo.
Messenger, Facebook, entre
Instagram também.
2018 e 2019. E daí, para você poder tentar receber qualquer dessas quantias que eles estão colocando aqui, porque eles fizeram, desculpa, uma ação coletiva, né? Você teria que provar que você acessava a plataforma e que você teve qualquer tipo de movimentação naquela época, né? Então, não é simples o negócio, porém, isso daqui foi o que o Alexandre falou, abre uma brecha gigante para diversas coisas, porque aqui não existem várias maneiras de se pegar os dados das pessoas, né? Uma delas é através do vazamento. A outra é uma técnica que o nome é scraping, a tradução é uma tradução nojenta que chama raspagem, que é o cara pegar de um por um esses dados e montar um banco de dados e vender depois. Então, é algo de novo. Tudo é novo aqui. A gente acabou de falar de uma empresa que teve vazamento de dados, como é que está, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e todos esses órgãos que o governo está criando para ver isso daqui. E a gente está vendo aqui um outro, uma outra organização, vamos chamar aqui, né? Defesacoletiva.org.br, que abriu esse processo, né, através da Justiça de Minas Gerais, mas está valendo para o Brasil inteiro.
Eu vou fazer só um parênteses do que você falou, que tem os órgãos de segurança. Eu fiquei abismado com uma das palestras que eu vi no CERT-BR, que os caras mostraram um organograma dos órgãos de segurança cibernética que existe no Brasil. Eu vou falar para você, meu amigo, se tem a minha cara de decepção, eu queria que alguém me fotografasse naquele momento. Porque eu nunca vi um gráfico tão petecado de caixinhas e nomes estranhos de coisas referentes à segurança. E detalhe, mudou o presidente, que saiu o Bolsonaro, entrou o Lula, né? Teve uma mudança de governo, então as caixinhas mudam. Então eles criam novos órgãos, acabam com outros, não sei o quê. Ou seja, de repente um trabalho que está há anos sendo desenvolvido é morto. Então, assim, cara. É essa aquela coisa onde que a política se mistura com outras coisas, eu acho errado. Então, quando aparecem aqueles nomes autarquia, que ninguém pode mexer com os caras, a gente às vezes não entende o que que é, porque nunca estudou, nunca foi atrás do que é. Mas É perigoso esse tipo de situação quando mistura esses órgãos. E aí você vê um monte de situações, né, que são rotineiras, repetidas, e você fala, pô, por que que isso está acontecendo de novo? É por causa dessas mudanças. Né? Aqui, esse tal que está acontecendo aqui, colocaram essa. Vou até colocar para vocês verem aqui o e-mail. Cadê o e-mail? Estava aqui agora mesmo. Aqui. Vou colocar o e-mail para vocês verem aqui no chat. E quem quiser depois procurar se sua vida teve algum impacto, colocar, entrar na ação coletiva, divirtam-se. Né? Só é triste porque é muita gente dando palpite e eu acho que às vezes isso atrapalha mais do que ajuda. Mas enfim.
Ô, Ale, se alguém conseguir ganhar o cincão, faz um patrocínio de 500 conto para nós aqui, para ajudar né, a pagar pelo menos a cachaça.
A gente está precisando. Aí, agora vai acontecer outra coisa maluca também nesses dias aqui, que o FBI, junto com a CISA e com a NSA, né, que é a National Security Agency americana, eles soltaram as vulnerabilidades mais exploradas em 2022. Né? E aí, cara, eu fiquei triste. Você sabe por que eu fiquei triste?
Por quê?
Porque o bloco bate o olho, está lá. Fortinet, Microsoft, Zorro, Atlassian, Apache, VMware, Big IP, né, F5, Microsoft de novo, Atlassian. Caramba, cara, como é que o WordPress fugiu dessa, cara?
Pode ser que seja de infraestrutura, né? Não sei, mas você falou faz sentido, cara. E daí, assim, mais explorado, número um. Fortinet.
Ele tá tanto quanto a VMware e a própria, o resto aqui do que é o WordPress, cara. Não é assustador? Por que será que eles não conseguem? É por causa dos plugins, eu acho, viu, cara?
Que não pôr a culpa na WordPress e pôr a culpa nos plugins, sei lá, tá? Vamos pensar por aí. Mas assim, ó, Microsoft, as vulnerabilidades mais exploradas, tá? Proxy Shell. Várias vulnerabilidades do Exchange Server. Que mais? Zorro. O que que é esse Zorro aqui?
Ah, sei lá, nunca vi essa porcaria.
Ad Self-Service Plus.
É mais isso, mas eu não sei o que é Zorro. Zorro, não conheço. O Zorro que eu conheço, ele usa máscara preta e espada. E é o Sargento Garcia, que de repente é nós.
Caraca, cara.
O Apache... O Apache fala do Log4j, né, que a gente esperava. O Workspace ONE do VMware foi um impacto fodido, que a gente sabe que teve tanto como remote code execution, como aumento de privilégio. O do Big IP me assustou, porque eu acho que por ter sido perda de autenticação, tenha sido um impacto grande. Porque o Big IP, cara, é um produto muito, muito, muito bom, né, cara? Ah, o Zorro é o tipo Zimbra também, então tá bom.
Ô, Ale, o negócio muito estranho aqui, quando você para analisar essa lista, é o seguinte, você vê VMware, tá? As CVEs, elas são muito próximas uma da outra, e as vulnerabilidades mais afetadas é o mesmo produto com dois tipos de vulnerabilidade diferente, né? A Atlassian do Jira, tá? Eles têm dois produtos, é o mesmo produto, anos diferentes, né? Falhas diferentes também. Microsoft Exchange, são três falhas diferentes no Exchange, aparentemente do mesmo, né, em 2021, no mesmo bloco ali. Então, não é um único problema, é vários problemas no mesmo produto e às vezes descoberto até em momentos diferentes.
É estranho, né?
De qualquer maneira, mais uma vez, tá? Não tem todo mundo aqui. A lista tá pequena, mas tem para todo mundo de qualquer jeito. Atualiza.
Agora eu vou falar de como o Brasil trata as notícias que ocorrem pelo mundo. Isso é para vocês ficarem ligados, que não é porque aconteceu que você vai acreditar, né? Até o que nós falamos aqui, se você... Não sai acreditando, não. A gente pode errar também. Então, a gente quer mais que vocês, a gente quer plantar sementinha para vocês irem lá procurar, e se tiver alguma coisa que não está certa, vocês tragam para a gente também, entendeu? Porque olha só como que os caras tratam a situação. A Globo colocou assim: prédios em Moscou ficam danificados após ataque de drones ucranianos. Beleza? Aí, na mesma hora, a CNN notifica assim: drones ucranianos bombardeiam o prédio em Moscou, diz a agência estatal russa. E veja o vídeo. Cara, que coisa. Quando a gente vai ver a notícia, são dois drones. Né? Dois drones supostamente envolvidos, né? Atacaram, explodiram lá, pegaram os pedaços, e os caras falaram assim, não sabe... Cara, será mesmo que foi lá da Ucrânia que saiu? Será que não é os próprios caras de Moscou? Começa a dar um monte de buraco de notícia que a gente não sabe, né? Eu estava até fazendo um curso de russo, porque eu adoro os russos, cara. Mas aí o cara que eu dava aula para mim foi extraditado, porque ele estava ilegal no Brasil. E eu não entendi tudo, mas eu queria ler essa notícia num site russo para ver qual que é a informação que eles dão. Eu acho que nem isso está informado lá, cara. Onde a gente vai parar desse jeito, Fê?
Eu acho que parte do que a gente vem fazendo aqui é tentar ajudar as pessoas a analisar melhor as coisas e a pensar. E a hora que você pega a mesma notícia sendo falada de duas maneiras diferentes e o conteúdo é igual... Né? É assim, por que a notícia está aqui? A notícia está aqui porque estão usando tecnologia, estão usando drone, que tem um monte de benefício. Tá? É claro, drone militar é diferente, tá? Mas de qualquer maneira, estão usando drone na guerra, ponto, beleza. Né? Quem está atacando está correndo muito menos risco que não está pondo o corpinho em jogo ali. Não é mais a brincadeira da Segunda Guerra, onde tinha o kamikaze japonês, né? Ponto, tá ótimo. E tem um monte de tipo, tamanho de drone, que qualquer dia a gente pode fazer um especial de drone, que o especialista tá aqui do meu lado, né? Mas beleza, o que a gente tá vendo aqui é a mesma notícia do mesmo problema falado de duas maneiras diferentes. E daí, assim, resumo da história, né? Eles dizem que eles conseguiram eram três drones, que eles conseguem abater um e os outros acabam causando, né, o prejuízo.
Os dois.
E tudo mais. Dois. Não, então, na outra notícia falam de três. É esse que é o negócio.
Eram três, abateram um, ficou dois. Aí na hora que você vê a notícia, parece que é um enxame de drone, né, cara?
De qualquer jeito, é estranho isso daqui. E principalmente, em época de guerra, tá? A gente já comentou diversas vezes, cuidado para fazer atribuição. Nós estamos falando o que a notícia disse. Tá? Será que foi a Ucrânia? Tá? Não sei. Agora, qualquer um pode falar, é você que está me atacando, mesmo sem ser. Tá? Então, cuidado, cuidado, cuidado.
Cara, e aí vamos falar pior, a gente tá falando de russo, vamos aproveitar. Teve um russo malucão aí que se julga hacker, né? O cara tem o nickname, né? O apelido de Sekhdet.
A gangue dele, o apelido dele é Samurai.
Samurai e Sekhdet é a gangue dele. E ele garante que invadiu o satélite do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Brasileiro. E através dessa invasão, ele conseguiu um monte de dados sigilosos, inclusive conseguir acesso a outros satélites brasileiros. Bom, eu não vi ninguém reclamar que a TV ficou fora do ar, que as coisas deixaram funcionar. E vou falar para você, cara. Uma vez eu estava com um amigo americano e ele estava falando que estava preocupado com os ataques, que quando ocorreu aquele ataque na França, sabe? Que o cara entrou na boate dando tiro no show de uma banda lá, deu um tiro um monte de gente e tal, não sei o quê. Estou preocupado com isso, que pode acontecer em qualquer momento. Inclusive aqui no Brasil, ele estava aqui no Brasil, falei, meu amigo, aqui no Brasil, o cara que chega né? Vai ter uma fila da porra para ele conseguir desembarcar do avião, ele já vai começar a ficar emputecido, né? Aí é capaz dele passar com a arma e ninguém perceber, coisa, ou extravia a bagagem dele, ele perde o Sentex que ele está para explodir alguma coisa. Então, tudo aqui no Brasil é mais complicado, cara. E aí eu digo, para que ele vai invadir o satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais se o cara tem uma senha aqui do lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Então, cara, isso aqui é aquela coisa que a gente precisa conversar com os amigos que nós temos aqui na aeronáutica, para ver o quanto que isso é de verdade mesmo. Porque se a gente olha só a notícia, parece uma piada, né, cara?
Não, Alexandre, a notícia é pior. A notícia é mais bizarra, porque está escrito o seguinte... Tá falando, o cara, tá? O malvadão, ele fala que ele usou diversas técnicas, tá? E daí ele fala as técnicas, usou SQL Injection, usou RCE, LPI, e o cara começa a fazer uma super sopa de letrinhas que ele fez o dump do banco de dados, cara, que tem, sei lá, gigas de informação, cara, vamos lá, vamos separar as coisas, é você conseguir fazer o dump do banco de dados, tá? É um tipo de coisa. Dois, você pilotar o satélite, entendeu? É outra coisa totalmente diferente e, na grande maioria das vezes, uma coisa não está nem conectada na outra.
Exato. Exato. O grande segredo dessas não posso falar que é aeronave, né? Mas desses equipamentos é a simplicidade de alguns pontos de construção. Por quê? Porque você tem que reduzir peso, você tem que controlar tudo, não é verdade, cara? Tudo está controlado por um satélite. Você usa energia suficiente para fazer aquele determinado tipo de coisa, né? Existem situações que você pode desviar para outras necessidades do equipamento. Então, quando o cara fala que usou um monte de código desse... baixou dados de banco de dados, aí começa a ficar umas coisas esquisitas.
Então, é porque tem muita história misturada, né? Então, é pior ainda. Mas tudo bem, vai.
Aí deixa lá. Bom, e fora isso daí, isso é lá em cima o russo falando com o espaço. Mas tem outros espaçonautas também que no dia 8 de janeiro, passeando por Brasília, naquela tumulto que foi lá, aquela armação, aquele problema, sei lá, chame do que você quiser... Né? Teve uns espertões que se cadastraram na internet da Câmara dos Deputados para ele poder usar os Wi-Fi. E aí eles produziram prova contra eles mesmos, porque está lá o CPF, né? O nome, para eles poderem usar o Wi-Fi e tirar fotinho. Estão quebrando as coisas aqui dentro. Ah, cara, isso aqui é surreal, cara.
Eu não sei, cara, isso daí é o seguinte, você já ouviu várias vezes aquela história... do cara chega no motel, o celular dele conecta automaticamente no Wi-Fi e ele fala que ele nunca esteve lá, entendeu? Você já ouviu essa história? Isso daqui é exatamente a mesma coisa, cara.
Cara, pior que a porra do celular do cara ou da mulher conectar diretamente no lugar e produzir prova contra ele mesmo, é você ir com uma mina pro motel, ela entrar e bater a mão assim, acender a luz no escuro. É bem pior. É bem pior, cara. É muito pior. Entendeu? Sabe aquela aqui? Plá!
Isso aqui é muito parecido, cara. Pensa bem. Não, não fui eu, tá? O cara falou, vamos dar uma passeada lá no Congresso. O cara passa na frente, pá! Conectou na hora. Daí, assim, de novo, cara, a gente tem falado várias vezes e as pessoas não têm noção, tá? O celular é uma ferramenta muito poderosa. Vocês têm que saber usar essa ferramenta. E daí, a pessoa... Pô, mas eu queria usar a internet, o Wi-Fi de graça. A gente não recomenda usar o Wi-Fi de graça de ninguém. Nem da Câmara dos Deputados, entendeu? Muito menos. Agora, no dia da confusão, né? Você sabe que o lance, o pau vai comer mais cedo ou mais tarde. Não, eu não estava lá. Seu celular conectou sozinho, alguém se cadastrou... no seu nome, com o seu CPF, com o seu aparelho, né?
Bom, vamos deixar as coisas correr, porque daqui a pouco vão aparecer falando que era conspiração, que criaram dados, que puseram coisas para manter as pessoas... Cara, isso daí vai dar muito pano para manga, mas que é ridículo, é. Fica a dica, né? Internet pública é para os públicos ralés que não sabem o que estão fazendo, porque é impressionante, cara. Acorda para a vida. Você quer acessar um IP público? Beleza. Então tenha no seu celular alguma coisa que te proteja. Né? É o mínimo. É o mínimo. Enfim, agora, nós dando a volta para o outro lado do mundo, a China deu uma revolucionada, uma situação maluca aqui. Né? Porque ao mesmo tempo que eles fazem um monte de merda, vamos falar assim, vai direto com o pingo no i, eles fazem umas coisas que, de repente, chamam atenção. Essa é uma. Né? No mundo inteiro está rolando uma campanha, né, que está impactando muita gente em relação às crianças. Que as crianças estão tendo um amadurecimento forçado e rápido devido à tecnologia e os pais darem conexão de internet, computadores, celulares na mão de criança. O que está acontecendo, cara? Os caras querem fazer uma situação que, se for da meia-noite até 6 da manhã, ninguém liga na internet se não for maior de 18 anos, tá? E ser responsável. Ou seja, eles querem tirar as crianças das frentes das telinhas, seja do computador ou seja do celular. O que acontece? A ideia parece ser interessante. A maneira como ela é implantada já se torna outra coisa. Então, precisa entender como isso vai ser controlado. Aí estão falando que querem limitar, inclusive, que as crianças utilizem celulares que são menores, além de ter essa parte à noite, ninguém pode passar de 40 minutos na sequência utilizando o celular. Como é que vai controlar isso?
Ali, assim, de novo, a notícia comenta que nas crianças está aumentando muitos casos de miopia, tá? Por ficar forçando a vista, e principalmente em idade que as crianças estão em formação. Tá? E daí, assim, como é que você pega e separa o que é uma criança usando do que é um adulto usando? Por quê?
Não é só pelo horário, não é verdade, cara?
Você vai no restaurante, a criança está pedindo o celular do pai para assistir o vídeo. Tá? E daí... não faz nenhuma coisa nem outra, nem assiste o vídeo, nem come, nem nada.
O pior, e se ela entende que é uma criança e trava situações que o pai, de repente, precisa do celular?
Ah, bem feito para você, entendeu? Aprenda a educar seu filho, né, com a tecnologia na hora que ele precisa de tecnologia.
Aí vem aquilo que a gente falou, né? Os caras começam a procurar subterfúgios para não ter a responsabilidade e o trabalho de fazer a função deles, de serem pais e ensinar as crianças.
Na China, a gente sabe que o negócio é muito mais imperativo, né? Se o governo obriga, ou você abaixa a cabeça ou você morre, né? Ou você foge, né? Desculpa. Tá? Ou você aceita ou você foge, é o termo correto. Corta no lugar certo aí depois.
E detalhe, todo mundo abaixo de 16 anos, 40 minutos. Direto. Não, se tiver entre 16 e 18, aumenta para 2 horas. Cara!
Então, de novo, pensa bem, entendeu? Numa situação dessa, que a gente vê acontecendo aqui no Brasil. Os pais levam as crianças no supermercado, você vê a criança no carrinho, mas ela tá com o celular na mão, entendeu? Em vez de pôr a chupeta agora, você dá o celular para fazer a criança parar de chorar. Isso que o Araújo colocou aqui é importantíssimo, né? Isso daqui é pesado, 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 pesado.
É a realidade.
Pela primeira vez na história, os filhos estão ficando com o QI inferior aos pais.
E assim, e vou além. A gente não é psiquiatra tal, e esses psiquiatras, em vez de fazer o que tem que fazer, muitos deles não fazem nada. Né? Eles deviam estar, por exemplo, estudando, porque os pais que estão na condição de não ter a competência para educar os filhos, eu também acho que o QI deles estão sendo reduzidos. A partir do momento que as pessoas que não querem se indispor com as outras pessoas, elas deixam de ter um diálogo construtivo e críticas que possam levar a melhorias. Então, se você pegar a análise de patentes mundiais, vocês vão ver que decresceu o número de novidades e inventos que estão pelo mundo. Por quê? Porque as pessoas estão ficando idiotas. Elas não querem pensar. E é por isso que eu falo que o chat GPT não serve para porra nenhuma. Entenderam? Pode servir para muita coisa, para quem interessa. E a mesma coisa eu falo, a internet deveria ser controlada. Não era para estar na mão de todo mundo. E é por isso que nós estamos nessa merda. Né? Tem muita gente que faz o mau uso dessa situação. Entenderam? Então,
cara, tem um amigo meu que assim, que para alguns tipos de produtos, que eu acho que todo mundo vai entender, inclusive para a internet, você tem o uso, o mau uso e o abuso.
É o que acontece. E falando em abuso, vou até parar de falar disso, que eu tô com raiva dessas
porra. Não, tudo bem, passou.
Ó, e para a gente fechar o programa de hoje, a gente vai falar assim, a coisa mais engraçada do mundo, do loop super secreto. Você já ouviu falar do loop super secreto? O loop super secreto. Quem? Secreto.
Loop secreto. Você já participou de diversos projetos que o cara, ele compra o projeto, mas ele não pode te falar nada porque é secreto.
É verdade. Porque ele não pode contar por causa do secreto. Pois é, o FBI estava investigando uma situação de um uso de um software de espionagem, né, que eles estavam querendo entender como que aquilo podia estar sendo utilizado, tal, não sei o quê. E ele chegou à conclusão que foi criado por ele mesmo.
Não, era um grupo do FBI que estava usando, compraram da empresa...
Israel, não é?
Israelense, que é MSO, exato, cara... Mas eles foram investigar, né, receberam a denúncia na hora de investigar, viram que era o próprio FBI. É tão secreto. Cara, isso chama segregação de função. Isso é segregação de função. Need to know. Você não precisa saber, então eu não vou te falar. Entendeu? Ainda bem que não mataram ninguém. Ainda bem que não mataram o amiguinho, né?
Quando você estuda para fazer um CISP da vida, a gente aprende isso, né? Que nem no exército, né? O capitão... Ele dá ordem para todo mundo abaixo dele, né? Mas ele não pode ficar dando ordem nos caras que estão acima dele. É o famoso need to know, né? Quem que precisa saber? E aí acontece esse tipo de absurdos. Os caras contrataram um produto, descobriram que estava sendo usado, começaram a analisar, pesquisar, gastaram uma grana, não falaram os valores, mas gastaram uma grana para fazer investigação, tempo, horário, pessoas, equipamentos, e aí descobriu que quem estava usando era o próprio FBI.
Não, Ale, pensa no seguinte, pensa que como as áreas não se falam, entendeu? Os caras, eles não compraram uma licença, eles devem ter várias licenças do software. Então, o cara que vendeu, né, ele vende para várias pessoas, que como uma não se conversa com a outra, tá? Daí o que acontece, né, o cara que está vendendo, o cara está muito feliz, né? Nossa, estão usando o programa espião. Meu Deus, mais gente descobriu esse programa. Temos que descobrir quem é. Nossa, está no andar de baixo, né? Tá, vamos lá no refeitório falar oi pro cara.
É a famosa segurança por obscuridade, estupidez.
E daí a gente está falando de novo, né? Saímos de Terra Brasília e estamos falando do FBI, da Polícia Federal Americana, né? Então, de novo, tem para todo mundo, tem sempre para todo mundo. Não precisa ficar, né, intimidado, magoado, tem para todos.
Assim, se você está com as perninhas fracas, bebê, pode sentar. Senta, se aconchega, espera um pouquinho, que vai chegar a tua vez. Relaxa, tá? Ou então faça melhor. Sente na frente do seu computador, assista os programas que nós já temos gravados, que você vai ver que você vai aprender um monte de coisa, cara. E aí você começa a perceber como a história é cíclica. As merdas sempre acontecem de novo. Só que tem gente que não quer aprender. E aí o impacto fica maior. É isso. Obrigado. Mais um programa maravilhoso de ter feito com vocês. Conseguimos uma missão enorme, porque a semana estava agitada. Muita coisa acontecendo. Não é normal a gente ficar aqui com 15, 16, 17 dando notícias aqui, mas a gente precisava falar que todas eram pertinentes e necessárias pelos impactos que estão acontecendo pelo mundo.
Como eu falei, tinha muito mais notícia para colocar. Teve problema com o Flipper, Tá? Pegaram, fizeram um repositório de software falso para o Flipper para enganar o pessoal que está usando o Flipper e várias e outras...
Na sequência de ter lançado um puta no repositório bom para caramba, de verdade.
Exatamente. Então, de novo, fiquem espertos. Tá? O usuário atento é a melhor coisa. É a melhor coisa.
Tá? Exatamente. Gente, mais um programa realizado. Muito carinho de ter vocês aqui. Obrigado, Igor, Vitor, Rodrigo, Dalmo, Atuane. É até chato falar o nome das pessoas, que a gente depois esquece alguém, e aí o povo fica magoadinho. A gente gosta demais de vocês. Nos procurem, sabe? Traga suas dúvidas que a gente leva. Tá?
Exato. Manda as notícias que vocês querem que a gente comente. Qual o assunto que vocês querem, tá? Manda provocação. Adoramos a provocação. Estamos aqui exatamente para isso daí.
Gente, até semana que vem. Ah, semana que vem você vai estar na DevCon. Como fazemos? Faço só?
Correr tudo bem? Não. Nós vamos fazer ao vivo, mais uma vez, trazendo as notícias da fonte. Talvez eu faça um bicho pega de madrugada, entendeu? Na fila.
Ai, que medo! Vai estar botando sapato na mão de barco, alguma coisa, né? Trocando
sumo. Vai. Vai estar na hora que eu vou estar 30 horas sem dormir. Mas tudo bem. Vai rolar e vai rolar direto. É igual rock and roll.
Galera, muito obrigado. Beijão. Até semana que vem.
Eu aqui, Fernando Amati, me despeço. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida. Queremos que você pense, tá? Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite!
Programa.